uma saudação muito especial, porque nós já estamos na terceira unidade do nosso curso de Direito Administrativo, aqui no curso de Administração. Nós tratamos de aspectos gerais, princípios constitucionais, tratamos de servidores públicos, e agora nós vamos ver aqueles atos que os servidores praticam. Diferentemente da iniciativa privada, os atos praticados pelos servidores públicos, pelos agentes da administração pública, eles são completamente regulados naquilo que nós vimos ainda na primeira unidade, pelo princípio da legalidade. Só é possível o administrador praticar um ato desde que haja uma previsão, uma autorização expressa legal. Então, ato administrativo é o ato praticado pelo agente. Qualquer ato praticado pelo agente com essa característica de regime jurídico público. É um ato praticado pelo agente na condição de agente estatal. O ato que servidor público, ele é um ato da administração. Por isso chamado com essa característica de ato administrativo. O ato ele tem vários elementos. Para que um ato seja válido, para que uma portaria, para que uma licença, para que uma autorização seja válida, é preciso que os elementos sejam válidos. Se algum desses elementos estiver em desacordo com a lei, o ato poderá ser nulo, poderá ser anulado, poderá ser revogado, independente. No caso da revogação tem uma diferença, que nós vamos ver depois, entre revogação e anulação. Mas a regra geral é que os atos praticados pelo administrador público devem estar previstos e autorizados em lei a partir dos seus elementos constitutivos. Então, qual é o primeiro elemento do ato administrativo? Exatamente a ideia do sujeito competente. Só pode realizar um ato administrativo o sujeito que tem uma competência determinada. Então, para ficar mais claro, por exemplo, um decreto. Só quem pode assinar um decreto é uma autoridade superior, o presidente da República, o governador do Estado, o prefeito municipal. Um outro servidor que não seja um desses três, ele não pode assinar um decreto. Ele pode assinar um outro ato, uma portaria, uma autorização qualquer, né, um expediente qualquer, mas o sujeito para realizar um ato, ele tem que ter aquilo que se chama de competência. Competência não no sentido de saber fazer, não de competência no sentido da eficiência, o sujeito é competente e sabe fazer. Competência no sentido de que a lei lhe atribui um poder. A capacidade é, do ponto de vista do poder, para assinar um determinado ato. Então, se o sujeito for competente, o ato será válido. O segundo elemento importante para que o ato seja válido é o seu objeto. Ou seja, o objeto, qual é o conteúdo do ato, do que ele trata. Tem que ter um objeto lícito. O administrador não pode assinar um ato ilícito, sob pena de ilegalidade. Tem que ser lícito. Não pode um diretor da penitenciária assinar uma portaria estabelecendo que a partir dessa data a tortura será um meio utilizado para obtenção de prova. Por quê? Porque a tortura é um ato ilícito, no alto grau constitucional. Então o objeto tem que ser lícito, tem que ser possível, tem que ser certo e tem que ser moral, porque daí volta aquela exigência do princípio da moralidade. Então, além do agente competente e além do objeto lícito, possível, moral e certo, ele precisa também ter uma forma prevista. Em geral, os atos são escritos, né? A forma prevista em lei. Em geral, os atos são escritos em língua nacional. Nada impede, por exemplo, entretanto, que um ato seja, tenha validade, seja um comando, seja uma autorização normativa, mas que não tenha essa forma escrita. Um sinal de trânsito é um comando, né? Uma atuação de um guarda de trânsito é um comando. Não são atos escritos, mas são atos praticados pela autoridade administrativa. Mas, na regra geral, a forma do ato é a forma escrita e não... O direito administrativo era mais informal, nesse caso, ele se não houver proibição, o ato pode ter desde que seja, nesse sentido, escrito, claro, publicizado, ele pode assumir formas mais variadas. Em relação aos elementos, eu chamo a atenção para um fundamental, que é o motivo do ato. O motivo do ato, com certeza, é o que torna o ato mais adequado à sua validade. Um ato que não tenha motivo determinado, que não tenha um motivo certo, que não tenha um motivo objetivo, ele vai ser um ato nulo. O motivo do ato não se confunde com motivação, né? Às vezes se confunde motivo com motivação. A motivação é a exposição de motivos do ato, né? Numa lei tem a exposição de motivos da lei. No ato administrativo é a mesma forma. Então, o motivo é fundamental. Não pode haver dúvida quanto ao motivo. Motivo certo, motivo determinado. Existe a chamada teoria dos motivos determinantes, né? Que diz que o motivo alegado tem que ser verdadeiro. Então, se o administrador pratica um ato, por exemplo, uma transferência de funcionário, é possível transferir um funcionário, um servidor público, de uma unidade para outra, de uma cidade para outra, se assim exigir o interesse público. Entretanto, se o motivo alegado é de interesse público, mas na verdade se verifica mais tarde que o motivo era uma perseguição política, então o motivo foi falso, o motivo não foi verdadeiro. Esse ato pode ser anulado. Então veja como é importante essa discussão dos elementos do ato. Para que o ato seja adequado, seja legal, possa produzir os seus efeitos, ele tem que ter um sujeito competente, tem que ter um objeto claro, ele tem que ter uma forma prevista e tem que ter um motivo verdadeiro, um motivo determinado. E por fim, a finalidade. Todo ato tem uma finalidade. Quando o administrador pratica um ato, ele tem uma finalidade. Na finalidade, a gente diz que ela pode ser entendida de duas formas. Uma finalidade no sentido amplo e uma finalidade no sentido restrito. No sentido amplo, é bem fácil de entender. Todo ato tem por finalidade o atendimento de um interesse público. Não há como pensar num ato que beneficie alguém em particular ilegalmente. O interesse público sempre vai predominar na hora da edição de um ato. Essa é a finalidade. Qual é a finalidade do ato? Cumprir um determinado interesse público. Mas também há no ato uma finalidade de atender um interesse particular legítimo. Assim, quando nós tratamos na segunda unidade a questão da aposentadoria compulsória, quando o servidor completa 70 anos de idade, ele é aposentado compulsoriamente. E é editado um ato administrativo, uma portaria, um documento que comprove que ele está se aposentando. A finalidade, nesse caso, é cumprir, atender a um direito do servidor, que é a aposentadoria. Então, podemos dizer que a finalidade, no sentido amplo, visa sempre atender o interesse público, e no sentido particular, visa garantir um direito do contribuinte, um direito do cidadão, ou um direito do servidor público. O ato administrativo, esse praticado pelo servidor público, ele tem algumas características. Na apostila, vocês podem acompanhar que eu elenquei pelo menos três características de todo ato administrativo. O primeiro é a presunção de legitimidade. Significa que quem assina o ato tem uma presunção. Presunção é um a priori, né? É um pressuposto, algo que já se imagina que seja assim. Então, quando um servidor assina um ato administrativo, se pressupõe que ele tem legitimidade. O servidor tem legitimidade, o ato administrativo tem legitimidade, que essa é uma característica principal, é o que se diz quando o servidor público atesta, pode dar fé, né? O servidor público tem uma presunção de legitimidade ou de legalidade. Aquilo que ele faz, a princípio, é certo. O ato administrativo, a princípio, quando é feito, ele é legal. Depois pode se discutir, né, judicialmente ou administrativamente, se o ato é legal ou não. É como a lei. Quando a lei é promulgada, quando a lei é sancionada, se pressupõe que ela seja legal, que ela seja conforme à Constituição, que ela seja dentro do campo da legalidade. Entretanto, muitas vezes, se entra no Supremo Tribunal Federal com uma ação pedindo para declarar aquela lei inconstitucional. No ato administrativo é a mesma coisa. Uma característica importante é essa sua presunção de legitimidade. A princípio, ela é verdadeira, a princípio, ela é legal. Outra característica é a imperatividade do ato. Quando ele é editado, ele passa a valer, ele determina, ele é coercitivo. Todos têm que cumpri-lo. Quem está sujeito àquele ato não pode deixar de realizá-lo. É a chamada coercitividade. O ato é coercitivo, ele é obrigatório para todos que fazem naquela condição. Nós conhecemos muito bem, nós estamos agora na época do imposto de renda. Não tem como fugir do imposto de renda. Se a Receita Federal baixa uma instrução normativa, instrução normativa é um ato administrativo, estabelecendo que no dia X é o dia final para a entrega do imposto de renda, não adianta chegar no dia seguinte. Claro que a gente pode, a pessoa pode entregar a declaração no dia seguinte, um tempo depois, mas aí vai sofrer uma penalidade. Mas no dia determinado pela Receita Federal, aquele dia é obrigatório. O ato administrativo tem essa força, ele é de cumprimento obrigatório, ele é coercitivo. E tem a chamada auto-executoriedade. Auto-executoriedade significa que para ele valer, para o ato administrativo valer, não precisa de autorização judicial. Não precisa. O Estado, o poder público, tem força para executar o ato, para que ele seja, para que a auto-executoriedade se dê. É um caso de uma licença, às vezes. A Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Saúde ou a Vigilância Sanitária concedem um alvará, concedem uma licença para um funcionamento de um estabelecimento, de um bar, de um clube, de um estabelecimento comercial qualquer, né? Depois se verifica, a fiscalização vai lá, verifica que a atividade não está sendo realizada conforme autorizado e fecha o estabelecimento, né? Pune o estabelecimento. Sem necessariamente obter ou precisar de uma autorização judicial para executar essa sua ação. Isso é a autoexecutoriedade, a capacidade que tem a administração de fazer valer os seus próprios atos, independente da ação judicial. É claro que tem todo um regramento para que não haja o abuso de poder, para que não haja o abuso de autoridade, para que não se caracterize uma perseguição política, né, ou uma perseguição de outra ordem que contraria a lei. Mas a auto-executoriedade é essa capacidade que tem o ato administrativo, ou alguns autores chamam de atributo, de fazer valer o ato independente da autorização judicial. Outro aspecto bastante importante em relação a esse tema é a distinção entre ato administrativo e ato vinculado. Tem situações em que o administrador não tem outra alternativa. Ele só pode praticar o ato de um jeito. Vamos ficar no exemplo da aposentadoria, que é um bom exemplo. O servidor completou 70 anos, é obrigatório a aposentadoria. Isso é um ato vinculado. O departamento de pessoal do setor público, da repartição pública, ele não pode tomar outra alternativa, ele não pode tomar outra opção. Ele é obrigado a aposentar o servidor. Isso chama vinculação. O administrador público está estritamente vinculado à lei. Existem outras situações, entretanto, em que a lei deixa margem, a lei deixa opções para o administrador. Um servidor que comete uma irregularidade, ele pode ser suspenso, ele pode ser advertido conforme a gravidade. Na licitação, tem situações em que a licitação é obrigatória, tem situações em que a licitação é dispensada ou dispensável. Então, quando o administrador tem certa margem de poder, certa margem para atuar, levando em conta a sua conveniência, ou a sua, no caso da administração pública, levando em conta a conveniência, ou levando em conta a oportunidade, se diz que o ato é discricionário. Então é importante fixar bem esses dois conceitos, do ato vinculado ou do ato discricionário. É importante porque no ato discricionário, às vezes, pode acontecer um desvio de finalidade, né? Não era o caso de praticar aquele ato no sentido discricionário, era um ato vinculado, e o administrador age diferentemente do que prevê a norma. Então, ato vinculado. Sempre o administrador está vinculado a uma norma legal. Ato discricionário também é um comando normativo, claro, porque tudo é feito dentro do princípio da legalidade. Mas, às vezes, existem possibilidades em que a própria lei deixa margem para a discricionariedade, deixa margem de opção para o administrador. Ou, às vezes, a lei não determina uma situação específica, ou, às vezes, a lei trabalha com conceitos indeterminados, conceitos imprecisos. Nesse caso, o administrador tem certa liberdade, claro que dentro da lei, de praticar o seu ato. Por fim, a ideia é que o ato administrativo, assim como tudo na vida, nasce, cresce e morre, né? o ato foi criado, tinha uma finalidade pública, tinha um agente competente, uma forma, um motivo, tinha uma finalidade, tinha um objeto claro, o ato tinha essa sua capacidade, seus atributos, cumpriu com a sua finalidade e, ao final, ele morre, como as coisas na vida. Então, é isso que se chama de modo de desfazimento do ato administrativo. Antes, desfazimento do ato administrativo, porque nós vemos que na realização desses objetivos, nessa formalização, o ato pode assumir, nós estamos o exemplo do decreto, né? Como é que se formaliza um ato? Bom, pelo decreto. Como é que se formaliza uma resolução? Como é que se formaliza uma certidão? Uma portaria? São chamados atos em espécie. A licitação, todos esses atos praticados pelo administrador. E, ao final, ele cumpriu o seu objetivo, ele se extingue. Foi dada uma licença na época da temporada, se dá temporada de praia, de verão, se dá uma licença para os ambulantes trabalhar na praia. Terminou a temporada, acabou a atividade, o ato administrativo se desfaz. Então, quando o ato cumpre o seu objetivo, ele se desfaz. E cumpriu o objetivo, acabou a função do ato. Entretanto, ele pode sofrer outras modificações, além do desfazimento pelo cumprimento do objeto. O ato pode ser retirado, ele pode ser revogado, às vezes ele cumpriu o objetivo ou não há mais interesse público, a própria administração pode revogar o ato por vontade. Não que o ato tenha alguma ilegalidade, não, ele estava perfeito, ele cumpriu o seu objetivo, não há mais interesse público. Então se diz que o ato foi revogado. O ato é revogado quando a própria administração encerra ele, extingue o ato. Então, a revogação não está relacionada com ilegalidade. O ato cumpriu o seu objetivo, ele foi revogado. Entretanto, se percebe que o ato foi ilegal, então a administração não vai só revogar o ato, a administração vai anular o ato, porque o ato é inválido, porque contraria a lei. Então, diferentemente da revogação, a invalidação, ela significa que o ato foi nulo, que o ato foi ilegal. Então, quando a administração toma conhecimento de que um ato foi praticado de forma irregular, foi um ato nulo, um ato viciado, que se diz, um ato que contraria a lei, a própria administração retira esse ato de circulação. Se a administração não agir dessa forma, se ela mantiver o ato irregular em funcionamento, então é possível recorrer ao judiciário. Então, a invalidação do ato pode se dar ou por iniciativa da própria administração ou então pelo poder judiciário. São as duas formas que existem de extinção do ato administrativo. Na apostila vocês acompanham isso melhor com a tabela, as funções de cada um, o sujeito, o motivo e qual o efeito tanto da revogação quanto da invalidação. Esses são alguns aspectos importantes, em resumo, que vocês podem acompanhar com maior detalhe na apostila, nós vamos falar mais sobre isso também no chat e nas videoconferências. Eu acho que é um tema que vocês devem prestar bastante atenção, porque é a forma pela qual os servidores agem. Os servidores agem praticando atos administrativos. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Espero que tenha contribuído para esclarecer alguns pontos. Muito obrigado e até a próxima.